Eu aproveito aqui para cumprimentar já na ponta da linha o coordenador do Núcleo de Estudos Avançados do Instituto de Estudos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense, Eurico Lima Figueiredo. Professor Eurico Lima Figueiredo, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia, rádio ouvintes.
Professor, muito obrigado por o senhor mais uma vez dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Professor Eurico, a falta de decoro do presidente Jair Bolsonaro na administração do país, demonstrada em uma série de ocasiões, não é menos grave que a defesa dele, a agenda entreguista comandada pelos ultraliberais nos últimos anos do nosso país. Uma gestão que acumula erros em escala industrial e que, em menos de 3 anos, provocou retrocessos de décadas no Brasil, nos fazendo alcançar o fundo do poço em diversos setores da vida em sociedade. Eu gostaria que o senhor começasse, Eurico, fazendo uma espécie de balanço desse terceiro ano do governo do Jair Bolsonaro, que vai chegando ao seu último mês com muito mais dúvidas do que certezas.
Bem, você já indicou na sua própria pergunta o que seria esse balanço. No plano econômico, nós temos uma dificuldade muito grande que o Brasil está enfrentando. Nós estamos aí com uma inflação que está chegando aos 2 dígitos. Nós temos o dólar aumentando, não dá sinal de estabilidade nem de regressão, ao contrário, a tendência é aumento. Isso impacta diretamente no consumo brasileiro e, portanto, retroalimenta, por um lado, a inflação e, por outro lado, o próprio desempenho da economia. No plano social, nós temos dificuldades evidentes, o desemprego não cede, nós temos dificuldades em retomar o crescimento econômico, as famílias mais pobres estão sofrendo com a inflação cada vez mais, nós temos no plano da vida cultural, da sociedade, lamentáveis episódios onde se desprestigia a cultura, se colocando pessoas despreparadas intelectualmente para gerir a cultura brasileira, que é tão importante, que tem inclusive uma irradiação internacional com a sua música, com a sua produção literária e etc., com os nossos esportes. Nós temos no plano político o choque constante, os ataques raivosos às instituições, à Suprema Corte, à magistratura em geral. Por outro lado, nós tivemos, nos primeiros ano e meio da gestão do presidente Bolsonaro, ataques sucessivos ao legislativo brasileiro, querendo deslegitimá-lo e, portanto, encaminhando uma solução de força que foi declarada em diversos momentos da sua campanha, não só visando essa rivalidade, esse conflito com as instituições vigentes da democracia, do Estado Democrático de Direito, o Supremo e o Legislativo, mas também preparando a sua própria campanha desde o primeiro dia que tomou posse para a sua reeleição em 2022. Então, é uma situação grave, é uma situação que não nos permite ter, em relação ao ano que vem, melhores esperanças, a não ser pelo fato de que teremos também, no ano que vem, as eleições e que, portanto, esse quadro poderá sofrer uma regressão, uma reversão e apontarmos para um caminho de maior luz e prosperidade a partir de 2023.
É o que a gente espera, né, Eurico? Porque, como você bem disse, o desastre, o desmonte se dá em todos os cenários, todos os ambientes aí da nossa sociedade. Mas eu acho que o que melhor representa toda essa tragédia aí que o bolsonarismo coloca aí no país é esse cenário de fome ao qual estamos assujeitados, Eurico. A situação é de total desespero. Há denúncias de pessoas desmaiando de fome em filas de postos de saúde lá em São Paulo em busca de alguma coisa para comer. Enquanto isso, a turma lá da Faria Lima está mais preocupada em colocar touro dourado em frente à Bolsa de Valores. É, antes de tudo, Eurico, uma completa falta do sentido mais básico de humanidade. Perdeu-se a mínima noção do respeito ao próximo.
É verdade, mas é interessante observar que o presidente Bolsonaro, ele encerra um fenômeno político que precisa ser entendido, precisa ser compreendido, até para que possa ser superado. Eu estou aqui em mãos com uma pesquisa de janeiro a novembro desse ano, comparando janeiro de 2020 com novembro de 2020, por região do país. Então, veja só, em janeiro de 2020, na região centro-oeste, ele tinha 26% de aprovação do seu governo. Em novembro, 32%. No Nordeste, ele tinha 38%. Ele está surfando aquele auxílio emergencial devido à pandemia. Esse auxílio acabou e ele imediatamente desceu quase para metade, 20%. No Norte, a mesma coisa. Ele chegou a 43% com o auxílio. E hoje ele tem 29%. Perdeu 14 pontos, o que é algo muito significativo. No Centro-Oeste, ele tinha 38% e diminuiu para 21%. No Sul, que é um bastião conservador, ele tinha 38% e passou para 37%. Ora, se você fizer aqui a média desses apoios em novembro, você vai chegar a que conclusão? Que ele teve, apesar de todos esses graves problemas de inflação, dólar nas alturas, pandemia, ele tem ainda um apoio médio de quase 27% do eleitorado, segundo essa pesquisa. Isso sem um partido político em particular que dê base. Com o auxílio que vem aí, esses índices poderão subir. E se for assim, à luz dos dados presentes, pode supor hoje, não amanhã, pode supor hoje, que ele poderá estar, sim, no segundo turno. Portanto, ao invés de ceder à ideia da esperança sem pé no chão, do sonho sem pé no chão, da possibilidade de uma mudança realmente efetiva a partir do ano que vem com as eleições, é preciso que aqueles que se opõem a ele tenham consciência da sua força, tenham consciência da sua capacidade de atrair esses setores à extrema-direita e à centro-direita do espectro político brasileiro, o apoio que ele tem tido e tem mantido. Tá? Então, nós não devemos jamais pensar que se trata, apesar de todos os problemas assinalados, e trata-se de uma carta fora do baralho.
Não há dúvida, Eurico, que ele ainda tem força. Inclusive, uma pesquisa ontem do Instituto Atlas mostrou aí que o Bolsonaro aparece com 19% de aprovação. Pela primeira vez, ele aparece com menos de 20% da popularidade aí no nosso país. É muito claro, Eurico, que o Bolsonaro aí, ele se favorece desse sentimento antipetista que está colocado. Ele se favoreceu desse sentimento antipetista que esteve aí colocado antes das eleições de 2018. Mas você acha que ele ainda consegue capturar esse sentimento? Porque a gente tem aí uma série de figuras aparecendo no cenário eleitoral para 2022, o próprio Sérgio Moro. Você acha que o Bolsonaro ainda consegue se aproveitar desse sentimento antipetista que se criou no nosso país?
Eu acho que um sentimento antipetista foi enriquecido. E foi enriquecido se você olha para os índices de aprovação que o presidente Lula tem tido. Ele e todos os cenários do primeiro turno ele ganha e ganha com folga. E também ele vai muito bem no segundo turno, seja qual for o candidato. Eu acho que o fenômeno Bolsonaro é algo mais profundo, que precisa ser analisado com o maior cuidado. Por quê? Porque existe, e nós não sabíamos, mesmo os cientistas políticos mais preparados, que existia um setor da sociedade brasileira que estava identificado, sim, com posturas autoritárias, com a intolerância, com a suposição de que durante o período 64 e 35 o Brasil viveu não uma ditadura, mas viveu uma revolução democrática, que o Brasil não viveu entre esse período, um período de intolerância, de perseguição política, ao contrário, viveu um período de engrandecimento, e que isto se reflete nos votos. Ele expressa uma vontade de um eleitorado que, por um lado, é conservador, é contra, por exemplo, as pautas identitárias, que é contra o que eles chamam do discurso ideológico, que diz parcelamento da família, etc., etc., mas que também, lá no fundo, tem uma aspiração autoritária, um viés autoritário, e ele expressa isso. E ele sabe que expressa isso e insiste com as suas maneiras, e que, veja só você, ele não é uma jabuticaba. Essa tendência do eleitorado, da sociedade, está presente não só no Brasil, mas na América do Sul. Está presente na América do Sul, mas está presente nos Estados Unidos. Veja o fenômeno Trump nos Estados Unidos.
Sim.
Está presente também na Europa. Veja o que ele tem o apoio de líderes da Hungria, da Polônia, da Bielorrússia. Ele tem expressões na própria França, no movimento conservador, e mesmo na Inglaterra. Ele tem apoios, e demonstrou agora na sua viagem ao Oriente Médio, as monarquias despóticas, os governos tiranos da América, do Oriente Médio. Ou seja, ele é a expressão de um fenômeno muito importante de escala mundial.
Não tenha dúvida, Eurico, que o Bolsonaro ele representa esse fenômeno aí da extrema-direita que tem avançado em escala mundial. Mas a que se deve esse fenômeno de fato, o Eurico? Porque muita gente fala aí que isso aí se coloca por conta de uma decepção aí das populações de vários países a respeito da atividade política. Você acredita que isso seja realmente verdade, esse avanço da extrema-direita se dá exclusivamente por uma espécie de decepção aí com a classe política em todo o mundo?
Quais são as origens mais organizadas do pensamento da direita no caso do Brasil? Ela vem desde a década de 20, quando foi fundada a chamada Ação Católica, que já de origem católica, como o próprio nome diz, o Centro Dom Vital, que na época era formulada por um homem muito capaz, Jacques de Figueiredo, e que era contra o avanço dos costumes. A década de 1920 foi os anos excruciantes, né, da liberação sexual, das novas músicas, das novas danças. Esse Centro Dom Vital, posteriormente, ele ganhou forma partidária no Brasil, com o Partido Integralista de Plínio Salgado, que teve um grande sucesso nos anos 30, mas foi colocado fora da lei pelo presidente Getúlio Vargas em 1938. Depois dessa ação integralista, tentaram um golpe de Estado contra ele mesmo, comandada por integralistas, e houve até o assalto ao Palácio do Catete, comandado pelo tenente Severo Bonnier. Depois, essa tendência, ela se expressou, essa centro-direita, esse conservadorismo, na vida partidária brasileira, de 64, de 46 a 64, através da chamada UDN, União Democrática Nacional, cujo grande líder foi um ex-governador aqui do antigo estado da Guanabara, Carlos Lacerda, e que ganha expressão ainda maior com o movimento de 64. Não se esqueça que o movimento de 64 ele era patrocinado, entre outros apoiadores, pela a defesa da família, da propriedade, e portanto, durante 64 e 85, nós tivemos um governo de direita no Brasil. E que não acaba. E ele aparece adormecido nos 16 anos do governo, 16 anos, na verdade 18, do Itamar Franco, do Fernando Henrique Cardoso, do presidente Lula, e dos 4 anos da presidente Dilma, mais 2 do presidente Dilma, ou seja, um longo período da história brasileira, não se supunha que esse segmento ainda estava lá, ainda se identificava com essas bandeiras conservadoras, autoritárias, e ela ressurge com essa força através da eleição de Bolsonaro. Né? Não se esqueça que Bolsonaro fez uma campanha apontando armas, com um discurso de intolerância, com um discurso de raivoso, e que encontrou, sim, o antipetismo, mas encontrou este segmento que, por assim dizer, é um segmento que dá apoio incondicional à sua liderança. Assim como o Trump, só que Trump ainda é mais expressivo lá nos Estados Unidos do que o próprio Bolsonaro aqui. Inclusive porque existe uma diferença biográfica e intelectual entre uma liderança, o Trump, e o nosso presidente Bolsonaro.
É inegável, Eurico, que diversos setores apoiam aí essa retórica do bolsonarismo. E eu tenho questionado aqui nos últimos tempos, alguns dos nossos entrevistados, se eles sabem por onde é que andam os militares nesse governo, Eurico. Há um bom tempo não se vê aí nem o Augusto Heleno, nem o Braga Neto, tampouco o Luiz Eduardo Ramos, aqueles generais que orbitam lá os ministérios em torno do ex-capitão e costumavam dar declarações atentatórias à ordem democrática. Por que de uma hora para outra, Eurico, essa turma resolveu ficar em silêncio?
Eu acho porque, por um lado, houve uma pressão interna muito grande. É conhecido na literatura sobre nossas Forças Armadas um dito muito importante, de um general importante, que ocupou cargos importantes durante o período jeculista, de 1930 a 1945, que foi o general Góes Monteiro. E o que dizia ele? Dizia que quando a política entra no exército, ela entra por uma porta e por outra porta sai a indisciplina. Então, na medida em que você partidariza uma instituição de Estado, isso causa incômodos, isso causa divisões. A partidarização vem de parte, coloca uma parte contra outra. E eu acho que houve, sim, uma reação por parte da corporação militar, através da sua cúpula hierarquicamente estabelecida, né, a cúpula superior, de que não seria possível dar-se um apoio automático ao presidente, porque isso levaria ao desgaste da própria corporação. Então, eu acho que o refluxo da expressão dessas lideranças que você falou, né, o general Heleno, o general Ramos, deve-se talvez em grande parte a esta compreensão de que o presidente Bolsonaro, com a sua instabilidade, com os graus constantes de perda de popularidade, ele estava, por assim dizer, contaminando as próprias Forças Armadas. Mas não se esqueça que ele tem tido, sim, um apoio forte, não só do ministro da Defesa, Braga Neto, mas dos próprios comandantes militares que foram substituídos. Tá? Não vamos esquecer que há pouco tempo o tenente brigadeiro, comandante da Força Aérea, chocou a opinião pública brasileira ao dizer que os militares não ameaçam. Tá? E aí cabe perguntar, não ameaçam quem e com quê? Ameaçam as instituições? Eles são capazes de usar as suas armas contra as instituições? E a pergunta é republicana. Mas essas armas pertencem a quem? Tudo que é público pertence a quem? Ora, tudo que é público é pago por aqueles que trabalham e pagam impostos. Sejam eles trabalhadores mais simples, sejam eles empresários mais bem abonados. Todos pagam pelo aquilo que é público. E, portanto, numa república e numa democracia, as Forças Armadas o nosso distintivo está armas da república. As armas pertencem à República, e não à República das Armas, que pertence às armas. Eu acho que todas essas discussões têm que ser feitas, porque são muito importantes, por um lado, para a consolidação da democracia em nosso país, para a consolidação do espírito republicano em nosso país, porque é assim que as grandes nações avançam. Já na década de 60, 70, os próprios movimentos de esquerda em toda a Europa entendiam que, na medida em que a democracia avança, na medida em que os debates democráticos amplos avançam, avançam também as condições das conquistas sociais, porque são os pobres, são os afortunados da sorte, principalmente num país como o nosso, que tem capacidade de se expor à informação e que é a capacidade de chegar aos bancos escolares, que começam a tomar consciência do valor do seu voto, do valor da sua decisão. E assim pressionam para políticas públicas que tragam a justiça social, que tragam combates às desigualdades sociais, às injustiças sociais em geral. Então, eu acho que o antídoto para o autoritarismo é só um, é mais democracia.
Não tenha dúvida, Eurico, não tenha dúvida. Você falou também em partidarização das instituições do Estado, se referindo especialmente aí às Forças Armadas. Mas o que tudo indica, Eurico, esse processo aí só se intensifica no nosso país, isso está colocado. Porque a gente teve aí, nesses últimos dias, a chegada do general Santos Cruz aí ao Podemos para apoiar a candidatura lá do ex-juiz Sérgio Moro. Você acha que isso pode fazer com que essa ala militar, que hoje apoia ainda o Jair Bolsonaro, migre de alguma forma para o lado do ex-juiz, Eurico? E esse eventual apoio da turma das Forças Armadas pode desequilibrar a favor do Moro? Há quem diga que o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública possa retirar votos do atual presidente por conta desse apoio aí do general Santos Cruz, ô Eurico.
Olha, mas veja bem, o militar, há um só tempo, ele é militar, ele pertence a uma corporação muito particular da sociedade, porque ele é autorizado pela sociedade, na medida em que é a sua função defender o Brasil, defender a soberania do país, a usar armas, a ter uma formação muito própria para que possa ser capaz, principalmente na época de explosão técnico-científica, de ter controle e capacidade de utilização dos meios de violência física no seu grau máximo, porque ele se prepara para a guerra. Então, ele é um profissional muito especial da sociedade, que a sociedade tem que ter, como você tem obrigado a ter um seguro. Não é para você usar, é para você ter, e para que as outras pessoas saibam que você tenha. Por outro lado, ele é um cidadão como eu e você, e como qualquer outro que está nos ouvindo. Ele tem o direito de se candidatar e chegar ao eleitorado em praça pública e dizer que as suas ideias são essas e que ele pede... São essas e aquelas em que ele pede o apoio do eleitorado para se eleger. Isso é legítimo, isso é legal. O que não pode haver é a corporação dar o seu apoio institucional a este ou aquele presidente. Não pode dar o seu apoio institucional a esta ou aquela ideologia. Eles, como funcionários públicos, eles são o quê? Função do povo, função da sociedade que os paga. O fato do general Cruz estar se candidatando é legítimo, ele pode se candidatar. Não tem problema nenhum. Nós tivemos nos Estados Unidos um grande presidente para um, outro não tão grande presidente para outro, que foi o general Eisenhower, que foi presidente dos Estados Unidos. Né? Isso, o De Gaulle foi presidente da França, eleito pelo povo. Não houve um golpe no caso de Eisenhower, não houve um golpe no caso do general De Gaulle. Ao contrário, houve uma votação expressiva por parte da sociedade. O problema é você pensar que os militares possam intervir no processo político como um poder moderador, ou como um poder tutelar, ou como um poder decididor. Isso, na democracia, é intolerável. O fato do general Cruz apoiar este ou aquele candidato, está dentro das regras do jogo democrático. E quem vai decidir? Não sou eu nem você. É a sociedade brasileira como um todo que vai tomar a sua posição em outubro do ano que vem.
O problema é justamente esse, né, Eurico? Porque o Jair Bolsonaro, ele capturou aí as Forças Armadas como se fossem parte do governo dele. Ele vive chamando aí os generais aí de meu exército, enfim. Você acha que o Santos Cruz, no caso, sendo vice do Moro, ou, enfim, apoiando a candidatura do ex-juiz, ele não pode fazer da mesma forma como faz, ele não pode politizar aí as Forças Armadas, levando essa turma aí para o lado do Sérgio Moro, para o lado da direita ultraliberal, Eurico?
Olha, como eu disse, cada militar, como eu e você, ele é um cidadão. Ele terá o direito de se expressar eleitoralmente a favor desse ou daquele candidato. O fato de General Cunha se candidatar a este ou aquele cargo, talvez vice-presidente do ex-juiz Moro, ou senador ou deputado por este ou aquele estado, como eu disse, é legítimo. E você está falando de um segmento da sociedade brasileira que eleitoralmente é muito reduzido. Quanto seria o número de brasileiros que pertenceram ou têm a influência da chamada família militar? É um número insignificante em termos de um eleitorado de mais de 100 milhões de pessoas. Então não é o fato dele ser um militar que ele pode ter uma expressividade e de trazer ao seio das Forças Armadas a divisão. É ele se colocando perante a sociedade, perante a opinião pública, ser capaz de convencer que as suas ideias, que as suas concepções sobre o Brasil sejam julgadas pelo eleitor, e o eleitor dizer: eu vou votar em você ou não vou votar em você. O fato dele ser militar não significará que as Forças Armadas automaticamente estão apoiando este ou aquele candidato.
Eurico, como você bem disse, eles são um setor muito reduzido aí da nossa sociedade. O problema aí é o que eles representam, né, Eurico? O que esses militares representam no nosso país? Tem o poder do uso da força no nosso país. Essa que é a grande questão, Eurico. Mas agora, mudando de assunto, o tal candidato da esquerda aí, de acordo com essa grande imprensa, parece que ele já escolheu um nome aí para ser o vice. E trata-se de maneira surpreendente do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Eu me refiro, evidentemente, ao ex-presidente Lula. Ou ainda Tucano, mas que deve se filiar aí, nos próximos dias, talvez, ao PSB, se reuniu ontem com representantes de centrais sindicais e disse que essa hipótese de ele compor uma chapa com o petista vai caminhando. Esse acordo do PT com o Alckmin, que disputou o segundo turno das eleições de 2006 com o próprio Lula, Eurico, surpreende de alguma forma. Isso acaba se unindo também com uma pergunta aqui que o nosso ouvinte, o Maurício, lá de São João de Meriti, ele faz aqui para você. Ele questiona: Eurico, o que é que você acha dessa união Lula-Alckmin?
Bem, o presidente Lula deve ter a compreensão de que ele precisa, se colocando à esquerda do espectro político, ter uma base também no centro. Não vamos esquecer que ele, quando ganha em 2002, ele faz aquela famosa carta Lula Paz e Amor, tá? Dizendo que ele vai assumir o poder, sim, mas vai assumir tendo em vista a complexidade da sociedade brasileira, tendo em vista a diversidade de interesses com que ele vai ter que dialogar, e que ele não vai tomar nenhuma decisão que revolucione a sociedade brasileira. Ele diria lá em 2002 que ele vinha para apaziguar, que ele vinha para trazer a paz, para trazer a compreensão, etc. E se você julgar os seus feitos durante o seu governo, você vai ver que ele saiu com 87% de aprovação. Então, ele, na cabeça dele, eu acho, ele tem que fazer esse movimento rumo ao centro para poder ter uma maior viabilidade e o apoio de setores mais conservadores da sociedade brasileira. Isso foi questionado por um outro candidato, pelo candidato também à esquerda, Ciro Gomes, que tem se apresentado o mesmo movimento, mas de maneira diferente. Ele tem procurado também se mostrar uma alternativa à polarização, a chamada terceira via, e que ele, por um lado, bate fortemente no Bolsonaro, mas bate fortemente no ex-presidente Lula e no PT, na medida em que entende que o PT e o presidente Lula não vão levar a mudanças substantivas, quer no que diz respeito ao modelo de desenvolvimento concentrador de renda que nós temos, quer no que diz respeito a mudanças qualitativas na vida do brasileiro. Tá? Então, e ambos têm a ideia de que para se ganhar as eleições é preciso se fazer alianças, mas alianças que vão até um determinado limite. Se você pensar que a esquerda vai ao centro, você tem que pensar que também esse mesmo movimento faz a extrema-direita de Bolsonaro indo para o centro. Ele está entrando agora, se eu não me engano, para o seu nono partido, o PP. Sim. Que é um movimento também de busca de apoio ao centro. E isso leva a todos nós a refletir sobre o que é a sociedade brasileira. Não a sociedade brasileira que nós desejaríamos idealmente, mas a sociedade brasileira que é aí e é real e que está composta por uma enorme complexidade. Né?
O Bolsonaro, inclusive, se filia hoje lá, o PL, né, o Partido Liberal, lá do Valdemar da Costa Neto. Né?
O que mostra bem que aquele seu discurso puritano, moralista, na verdade era para brasileiro ver, né? Não era verdadeiro, né? Porque ele se filia a uma liderança política talvez das mais impuras, por assim dizer, da vida política brasileira.
Isso só representa o que foi a vida política do Jair Bolsonaro até hoje, né? Ele sempre fez parte dessa turma, desses partidos mais fisiológicos do centro, do chamado centro democrático aí. É uma tragédia, Eurico. Mas agora, eu te confesso, Eurico, que tem me chamado a atenção a confiança de alguns membros lá do Partido dos Trabalhadores. Eu conversei aqui no programa, na última sexta-feira, com o Walter Pomar, que é integrante lá do Diretório Nacional do PT. Você deve conhecer. Ele já cravou a vitória do Lula no ano que vem, o Eurico. Disse que o ex-presidente não fará aqueles acordos com a turma do andar de cima porque a realidade irá se impor. Será que os militantes do PT não aprenderam com aquele desastre que houve lá em 2018, Eurico? Com esse sentimento antipetista que a gente já citou aqui e que segue entranhada na nossa sociedade, você não acha que há confiança demais nessa vitória do Lula, ô Eurico?
Na medida em que ele está ligado a esta posição, na medida em que ele defende esta posição, e é uma posição política eleitoral, ele tem que dizer isso mesmo. Mas se eu não sou filiado a nenhum partido, eu sou analista político, o fato dele dizer isso não significa que isso seja a realidade. É que nós estamos há menos de um ano das eleições de 2022 e, portanto, muita água pode passar por debaixo da ponte. Eu acho que nós temos uma eleição ainda em aberto. Não há condições para um analista, mais ou menos isento, de dizer que vai ser este ou aquele o sufragado pela vontade popular em 2022, inclusive porque nós teremos dois turnos. Então, as candidaturas aí compostas, e não sabemos se, por exemplo, a candidatura Moro decolará. Não sabemos mesmo qual será o desgaste que o presidente Lula, na medida em que afirme e reafirme que será candidato, ele não disse isso até hoje, né, que será o candidato, ele está fazendo envolvimento, mas não ainda disse que é o candidato. Tudo leva a supor que será, sim. Mas, na medida em que diga que será o candidato, ele se transformará numa vitrina. Isso é interessante observar, que na medida em que ele se afirme candidato, ele não encontrará por parte, a meu ver, dos bolsonaristas, por parte do presidente Bolsonaro e dos seus seguidores, ele não encontrará uma oposição destrutiva. E por quê? Porque o presidente Bolsonaro, ele quer e aposta nessa polarização, novamente. E supõe que ele, indo para o segundo turno com o presidente Lula, ele poderá ter chances de ganhar do centro para a extrema-direita da vida política brasileira. E eu acho que ele aposta certo. Ele aposta certo, ou seja, ele irá atacar como já tem, ele já previu esse movimento estratégico desde lá de trás, quando, por exemplo, se começou a atacar através das suas redes sociais, ele mesmo, o governador Dória, hoje candidato do PSDB, atacou também outras possibilidades de emergência política, como o ex-ministro Mandetta. Ou seja, ele visa a polarização, sim, com o presidente Lula, e irá para uma campanha repetindo aquilo que nós tivemos em 2018. O que aconteceu com o Brasil, com a corrupção, os bilhões de dólares que foram destinados à propina, a devolução de bilhões de dólares aos cofres públicos por aqueles que foram condenados e fizeram os acordos de delação premiada, etc, etc. Isso tudo vem à tona. E por isso que eu digo que o que nós estamos vivendo hoje não será o que nós viveremos no ano que vem, a partir, eu diria, de maio, junho, mas principalmente desse desalente, a partir de agosto do ano que vem.
Vamos aguardar aí, né, Eurico, os próximos capítulos aí dessa novela da eleição do ano que vem. Agora, Eurico, eu quero te agradecer por essa presença aqui conosco no programa. Eu quero te desejar aí um ótimo dia de trabalho e em breve a gente volta a conversar aqui no programa para a gente tentar entender um pouquinho mais desse nosso cenário político intrincado que está colocado no nosso país. Eu te agradeço demais, Eurico, pela participação. Eu te desejo um bom dia.
Eu também, Anderson, desejo também ao nosso rádio ouvinte. Muito obrigado e espero estar sempre aqui com você, com as suas perguntas assim tão estimulantes e tão interessantes para todos nós. Muito obrigado.
Assim seja, Eurico, te agradeço. Obrigado. Conversamos aqui com o coordenador do Núcleo de Estudos Avançados do Instituto de Estudos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense, Eurico Lima Figueiredo. Vamos agora ao nosso segundo intervalo. Voltaremos já já.